programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Ora então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
É pá, olha, Marco, começamos já por coisas de facto que importam, não é? E tu começas já por fazer aquilo que tens que fazer.
Eu devo muito à nossa convidada de hoje.
Sim.
Porque na verdade ela esteve aqui ontem. Para gravarmos esta conversa. E eu estava retido no Tribunal de Cascais.
É verdade.
Não vou dizer porquê, para criar mistério.
É
um caso super menor.
Mas
seja como for, estava em teleconferência e a culpa foi do Tribunal de Odmira.
É isso.
Mas eu não queria ter dito logo que eu não vinha, assim, escutava ter feito esta coisa de não, mas eu venho amanhã.
Mas olha,
ela foi tão decente.
É, foi sim, senhor. E quem é ela?
Eu agradeço,
quem é
a nossa convidada.
Quem é ela?
Vamos cantar. Vamos oferecer-lhe main theme.
É verdade, sim, senhor. Ela perguntava: vocês têm computadores aí? Porquê? É para armar ao pingarelho? Não, porque temos aqui uma letra para ti.
Ah, vocês têm para todas, que eu já vi.
Ah, bolas. Ela conhece isto. Bolas. Está pronto?
Vamos a isto.
Acho que hoje a tua rima é muito boa.
É, sim senhor, foi escrita por Vasco Palmeirim. É a primeira vez que isso acontece. Precisamente por causa do tribunal. Eu estava retido no tribunal e tu até a minha rima escreveste.
Porque eu da altura ontem achei, vou ter que fazer o
vídeo
sozinho.
Vocês dois são pessoas decentes, tanto a convidada como tu.
Até cheguei a fazer uma rima, portanto a tua parte da rima. Mas como a nossa grande convidada disse, a gente volta amanhã.
Agora deixa-me só fazer aqui um. Eu já disse isto no Facebook. Atenção às correntes de ar no Tribunal de Cascais. Super desagradável.
Tá bem.
Estão pessoas de idade à porta, e não me refiro a mim, mas a apanhar concorrentes de ar muito fortes.
Muito bem. Aviso feito. E muito, atenção, é muito pertinente. Duas rimas então, duas estrofes. Primeira para a nossa convidada com quem vamos estar agora a conversa. E depois sobre o nosso convidado musical que chega ao primo mais tarde. Bora lá.
Obtuso, quem vier é um amigo, nunca é um intruso.
É um programa espetáculo para filhos e pais.
Tem um ex de conversante e números musicais.
Quem é ela?
Ela cozinha mesmo tudo, até palitos de La Reine. Ela é a Filipa Gomes, a miúda gira do 24 Kitchen. Obrigado, Vasco, por esta rima.
Há quem diga que o casamento é uma prisão, um cilindro. Quem não acha mesmo nada disso, até porque fez o álbum sobre essa matemática, é o João Só.
Essa matemática?
Não, essa temática. Essa
ok.
Não digas mal.
não digo não.
Estúpido. 1, 2, 3 e...
Programa realmente incrível, mas o que é um amigo, não é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem menos como 100 números musicais. Tá bom, vamos já com a conversa.
Olé!
Eu estou a aplaudir, não sei porquê. A nós próprios.
Filipa,
estou a aplaudir a Filipa.
Antes de mais, obrigado.
Perguntaram se era tirlirlir ou piripiripir. Ela sabe tudo.
Foi na verdade para despachar. Nós não podemos deixar mais tempo à espera. Nós não podemos deixar mais tempo à espera. Tu fizeste pipocas para nós. E sabes o que tu devias ter feito? Tu fizeste pipocas de caramelo com picante.
Vou experimentar.
O que tu devias ter feito era não dizer que era com picante. Para nós pensarmos que era pipocas de caramelo. Porque eu merecia esse castigo.
Mas porquê é um castigo?
Não, eu gosto de picante, mas seria surpreendente. Porque ia pegar uma mão cheia delas e ia trincar.
Só no finalzinho é que sentes, na verdade. Não é assim uma coisa...
Boom!
Mas espera aí, como é que tu consegues fazer que só se note um finalzinho de picante?
Porque não tem muito.
Em pipocas.
Não tem muito.
É pá, mas tempo está bom.
É bom.
Isso puxa a bebida, meu amigo.
Mas é maravilhoso.
Olha, já agora, como é que esta...
E confirma-se, é o finalzinho.
Não é o finalzinho.
É uma ideia totalmente tua para o picantezinho na pipoca. És fã do picante?
Sou.
Mas
sou
não eras.
Não era. Foi uma coisa que aconteceu quando fiz umas viagens à Tailândia.
Porque não tinhas outro remédio se não comer coisas com picante.
Pois é, eu cheguei lá a pensar assim, não, isto vai ser fácil de gerir.
Não é. Aconteceu-me exatamente o mesmo.
Eu cheguei lá, no spicy, please, no spicy. E eles diziam, no spicy. E davam-me. E eu comia.
Mas não sabem o que é.
Impossível.
Eles não sabem o que é agora, sangue, não é?
Não sabem.
Eu tenho genes da Índia, portanto aguento bem o picante, e cheguei à Tailândia, armado lá o Velox Expert, e disse logo spicy. Eu pensei, não, um medium spicy.
Medium
spicy é matarem.
É muito diferente.
É matar. E depois pedes no spicy, eles metem spicy à mesma. No spicy? This is not spicy. Yes, it's very spicy. Very spicy. Filipa, estás aqui como.
Tu é conhecida como Pips?
Exatamente.
Vocês sabem disso.
Nós sabemos todo.
Sacamos informações.
Até sabemos o nome do teu namorado no 11º ano.
Não, essa parte não sabemos.
Acho que não.
Não? Então temos que... Não era o Joaquim. Sei lá, inventei. Estás aqui porque, primeiro, fazes parte do corpo docente, digamos assim, do 24 Kitchen, já há algum tempo. E fazes um programa muito giro. E ontem, isto agora não digo isto só porque estás aqui, digo mesmo, porque é alguém que não tinha formação em televisão e que nem tinha formação de cozinha.
Sim.
Consegue fazer um programa mesmo giro. Opa, e que engana, que entre aspas este engana, engana tanta gente, porque as pessoas pensam, esta miúda tem anos de televisão e sabe tudo sobre cada coisa.
Qual o segredo? Porque eu tenho mais anos do que tu e ainda não sei bem fazer aquilo.
Opa, não. Eu sou muito obstinada. E eu acho que o segredo, pelo menos da parte comigo, que se calhar não é uma coisa que nasce connosco, não é? Eu acho que tem um bocadinho a ver primeiro com o ser saloia, que somos pessoas naturalmente à vontade, não é? E eu cresci no meio de pessoas à vontade. Depois tem a ver, provavelmente, com o meio familiar onde eu nasci, claro. Sempre tive uma educação muito tranquila, muito na boa e muito de ser quem eu sou e está tudo bem com isso. E depois, provavelmente, tem a ver com o facto de eu ter ido pelo caminho da publicidade, que já de alguma forma, de muitas formas, tem a ver com a comunicação. E eu acho que passar pela publicidade dá-te uma estaleca muito grande. Para depois fazeres e enverdares por muitos projetos, nomeadamente televisão. Eu, como sou um bocadinho obstinada, um bocadinho control freak e workaholic, depois tentei controlar muito o processo, tentei que as coisas fossem como eu achava que deviam ser e giras e divertidas.
Eu acho acima de tudo que, se calhar, o ser autêntica e seres tu e se calhar não pensares muito nisso enquanto estás a fazer o programa também funciona, não é?
Sim, provavelmente. Eu acho que o meu mindset para fazer o programa. Ai, eu adoro isso. A maioria das pessoas odeia, eu acho isso tão fixe.
Desculpa,
desconcentra-te. Um ótimo trincador de pipocas.
Desconcentra-te. Você está a Jacket, excuse me. Did you break your concentration? Sim, desculpa.
Eu estava a dizer o quê?
Estás a falar do teu mindset e de...
Ah, sim. Do facto de ser uma coisa natural. Eu acho que o facto de eu não perceber nada de cozinha, entre aspas, não é? Porque eu era uma leiga. Agora sou um bocadinho menos, mas era uma leiga. Isso me ajudou a passar as informações para as pessoas da forma mais simples e direta possível. Porque o facto de eu não saber fez com que, ok, se eu não sabia esta parte, vou explicar às pessoas tintim por tintim como é que se faz e assim elas vão conseguir saber fazer tão bem como eu. E eu acho que isto ajudou imenso.
Então, tu comunicas da mesma maneira que gostas que as pessoas comuniquem contigo.
Sim,
e
depois, eu acho que... Isto é um bocado feito de dizer, mas na televisão às vezes ainda se tem muitos salamaleicos, sabes? As pessoas ainda são muito corretas e nós também somos um país um bocadinho quadrado e o português tem que ser dito corretamente e tal e qual como... Eu acho que não, eu acho que as coisas têm que ser vivas e
têm que ser coloquiais.
Olha, até te digo mais, no outro dia, um colega meu da Rádio Renascença, o Carlos Bartos, Carlos.
Estás a fazer uma entrevista com um pedaço de pipoca?
Estou, naquele dia. O Carlos entrevistou uma grande senhora, não vou dizer quem é, mas uma grande senhora do nosso audiovisual, que se queixava um bocadinho precisamente disso, mas queixava-se não.
Do contrário.
Ah, imaginemos, ela até disse.
Perdão, é ela.
Até dizia: há um rapazinho, que não sei quem é, por isso é que ele me enviou esse bocadinho de entrevista. Há um rapazinho, que eu não sei quem é, que faz ao sábado à noite uma coisa chamada Sabe ou Não Sabe. E ele fala: é pá, não tem ponta para onde se lhe pegue. Não tem. Onde é que está o coloquialismo que é preciso?
Mas é surda.
Qual mais?
Mas não, eu falo como eu falo. É assim.
E falas bem, eu acho que. Calhar, tu compuseste uma música sobre
bom português. Eu tenho dito, pessoal, alguém que fez do bom português sou eu. Agora, não peçam que faça um estilo. Olá, estimado ouvinte, bem-vindo a mais.
Pois,
não,
é isso,
não,
coisa não, com muito sério, muito quadrado.
Não,
quer dizer que é muito importante ter as bases. Eu acho que as bases são sempre a coisa mais importante que existe, precisamente para nós podermos contrariá-las e podermos ir por outros caminhos. Pensem lá. O português do Brasil, por exemplo, é um português muito mais vivo que o nosso.
É pá, mas é maravilhoso.
Aliás, é outra língua, eu nem acho que seja a mesma.
É a musicalidade que eles têm.
Eles
que
estão
é uma
sempre
coisa...
a inventar, e isso é tão interessante. Eles são natural born copies, sabes? Aquilo nasce com eles inventam, e é interessante isso porque faz viver. Nós cá parece que temos assim espartilhos, mas não é só para a língua, é para tudo, não é?
Sim. Eu cito sempre nesse exemplo do português de cá com o português do Brasil, no vídeo do início das viagens da TAP. Já não sei se já viste, que é uma coisa feita por passageiros.
Sim.
E há, imagina, 95% de portugueses, mas depois há ali
há uns
brasileiros que falam. E há um miúdo brasileiro que fala, e tu estás o tempo todo, enquanto aquilo fala, que lembra-lhe de fundo. Não sei o quê, nananana. E da altura, o miúdo tem que dizer que os coletes só podem ser insuflados depois de abandonar o avião.
Sim.
A forma como o diz prende logo a atenção. Logo, só que ele diz, mas atenção!
É verdade.
Os colegas são insuflados.
É verdade.
Quando abandonar o avião.
Estou a lembrar disso.
Eu digo, pá, sim.
Tem mais emoção.
Tu tem mais emoção.
Saltas logo ali.
Sim, mas tu também vais fazer um vox pop para a rua e todo o brasileiro sabe o que dizer. Eles sabem, sabem,
há quase uma pré-formação em televisão.
São comunicadores naturais. Nós somos um bocadinho mais acanhados.
Olha, e já falavas no lado, do teu lado de copy e trabalhar em publicidade. Tiveste que dizer à publicidade, quando encontraste esse teu amor pela cozinha e pela televisão, tiveste de dizer, amor, desculpa, lá encontrei outro?
Por enquanto sim, porque é uma coisa que demora muito mais tempo e que me toma muito mais tempo do que eu achava que era possível.
Tu achavas que conseguias conciliar as duas coisas?
Nunca pensei nisso, porque eu não achava que isto me ia acontecer. Nunca me passou pela cabeça, um dia vou mudar de vida e vou para a televisão. O quê? Não.
Mas estás a gostar?
Estou a adorar.
E o que é que tu achavas que era a televisão e o que é que de facto encontraste?
Eu não tinha mesmo pensado muito na coisa. Eu achava que, sei lá, é verdade, eu não tinha pensado. Isto aconteceu tudo muito de repente. A televisão era aquela coisa que a minha avó, quando eu lhe dizia que trabalhava em publicidade, ela dizia, ai filha, quando é que vais aparecer na televisão? Pronto, televisão era isso. E eu vi, porque para algumas pessoas é um bocadinho difícil explicar o que é que tu fazes quando trabalhas em publicidade, porque na verdade tu estás no backstage e tu crias, tu és o criativo da coisa, mas depois há atores e há produtores que fazem aquilo. Eu achava que a televisão cá para fora passa que as coisas são muito mais perfeitinhas do que são.
Uhum.
E parece que não tem que se ter tanto trabalho como se tem que ter. Mas tem muito trabalho, tem muita pré-produção. E eu acho mesmo que é importante haver pré-produção e que as coisas devem ser bonitas e devem ser interessantes. E é um espetáculo. Portanto, às vezes quando as pessoas dizem, mas porquê? Os lábios pintados e a popa. Primeiro porque eu sou assim. E depois porque se as pessoas vão ver na televisão aquilo que elas já têm todos os dias, então não tem interesse nenhum.
Claro.
Tu tiveste nervos nesta tua estreia? É que não se nota rigorosamente nada em nenhuma altura.
Eu tive tantos nos primeiros, tens que ver, eu até tremo das mãozinhas.
Não se nota assim tanto. Não. Acho que há muito mais essa percepção, se calhar, da tua parte e daquilo que estavas a sentir.
Mas ainda hoje, eu fico nervosa. Eu durmo mal, eu passo noites a pensar nos guiões, a sério. E depois é em loop, tipo, a derreter chocolate. Fico em loop naquela coisa do derreter chocolate em banho-maria, derreter chocolate em banho-maria. Mas é de mim, que eu sou assim uma pessoa muito nervosa.
Quais é que eram os teus maiores medos antes de começar? Eu tinha um que era, por exemplo, antes do Sábado Não Sabe, que é uma coisa que não tem guião.
Uh-huh.
E depois eu não tenho nada para dizer.
É isso? Isso não tem nada. Isso não está nada direto, não é?
Não,
claro.
Não.
Pronto, nós temos sempre a defesa do corta e claro, outra vez.
Sim.
Mas isso é uma coisa que me irrita imenso. Para mim, gosto de fazer programas como se fossem diretos.
Claro.
Agora estou-me a lembrar daquele sketch maravilhoso. Há um grupo de humoristas, agora estou-me a lembrar se é holandês ou o que é, em que eles fazem uma paródia a programas de culinária. Uhum. E então criam um programa de culinária em tempo real. Ou seja, quando metes aquilo no forno, eles ficam só sentados ao pé do forno. Isso era interessante.
Não há aquele lado. Eu já tinha aqui um previamente feito.
Claro que sim.
Maravilha.
Mas tens essa sede de um dia experimentar o direto e a tensão
do
direto.
Sim, tenho. E acho imensa graça, aliás.
Se quiseres, podemos trocar. Não, eu gosto de eletricidade.
Mas a adrenalina não te dá assim uma sede.
É sem dúvida. Mas acho que às vezes.
Mas é muito cansativo.
E o gravado, se tu vês bem, todos os talk shows e tudo na América é tudo gravado.
E há
uma parte daquilo tudo funcionar muito bem
pois,
e de nós gostarmos muito daquilo por ser gravado. E daí que eu às vezes penso, ok, isto do direto é melhor, magia do direto. Mas se gravássemos, ficava bem.
Mas atenção, a parte boa, para mim, a melhor parte do direto é que tu sabes que começa àquela hora e acaba àquela
também
hora.
Também é
uma questão de logística.
Estás aqui às 8 da manhã e logo se vê quando é que tu vais embora.
Sim. Ainda por cima, porque, e não sei se passa contigo, Filipa, mas na produção televisiva portuguesa há uma figura que é muito recorrente, que é aquilo que eu defino como por mim pode começar. Que é aquela altura em que está toda a gente à espera de qualquer coisa durante horas.
E toda a gente espera qualquer coisa.
E assim, porquê que não começamos? E há sempre alguém diz,
por mim, estou a despachar há 3 horas.
Não percebes exatamente o que é que está a empancar o processo.
Sim,
porque,
é verdade.
Toda a gente pode começar.
Mas não, mas a produção é uma máquina que tem que estar muito aliada para as coisas funcionarem bem.
É verdade, sim, senhor.
E eu acho curioso dizer essa coisa dos programas americanos. Eu também tenho as minhas referências, não é? Eu vejo os programas do Jamie e penso, epá, que sonho. E depois vou ver a ficha técnica e o gajo tem tipo 3 pesquisadores.
Sim.
E eu fico a pensar, epá, eu quero isto para mim.
Já viste o novo vídeo dele do Revolution?
Do Food Revolution Day.
Os amigos que ele tem.
Não vi.
Ela assim de repente tinha assim no vídeo tipo, a cantar para ele, tinha o Paul McCartney.
Pois, mas estamos a falar de milhões, Callum,
né? São os amigos que ele tem.
Somos 10 milhões.
Filipe, se quiseres ver um vídeo, podes contar connosco.
Obrigada, já é um ótimo princípio.
Mas não sei. Não é? Se é. Pois.
Mas vocês vão cantar também?
O Palmeirinho é muito bom cantor.
Pois.
Não, mas eu acho que tu cantas bem, tu estás a cantar cada vez melhor.
Eu retiro a canção que fiz para ti ainda há pouco.
Tu não perguntaste dos piriris e dos pororós.
É verdade. Mas temos pouco tempo. Olha, gostas de te ver na televisão?
Irrito-me imenso sempre que me vejo.
Porquê?
Porque há muitas coisas que eu queria fazer de teres feito diferente. E às vezes irrito-me com os meus tiques, e às vezes irrito-me com ter dito duas palavras seguidas iguais em duas frases seguidas, estás a ver? Essas coisas irritam.
Mas olha, se pensas demasiado, depois tira-te na televisão.
Claro. E são os riscos da tal coloquialidade.
Deixaste de ver?
Os últimos deixei de ver. Pensei assim, pá, não desisto. Primeiro porque não tenho tempo para isto.
Sim.
Porque eles depois também repetem muito, eu hei de ter a oportunidade.
Olha, e o feedback na rua? As pessoas que te veem.
Espetacular.
Quem é que te aborda mais?
E a toda a gente. O mundo inteiro. Não. É muito.
Mas já tu és impossível de ser confundido com outra pessoa. Tens um visual muito característico.
Olha, ainda ontem entrei num Corte Inglês e um senhor deu-me um ticketzinho e disse: trabalha aqui, não é? Pois use este. Não, se calhar estão a conhecer de outros sítios. Ai, tem razão. É que há aqui uma rapariga tão igual a si. Pronto. Na rua. Há vários tipos de targets. Há muitas crianças que é super doce e tu ficas, opa, eu não acredito. E depois elas são muito giro, porque se imagina, tipo, crianças com 4 anos que vêm direito a ti e não te dizem nada, abraçam-te assim muito apertadinho, como se tu fosses a Minnie ou a Violeta. E depois os pais dizem, pronto, agora já chega. E eles ficam assim a olhar para ti com um fascínio muito grande. E isso, pronto, derretes logo, ficas logo assim uma poça derretida no chão. Depois há adolescentes, que é uma coisa que eu não estava nada à espera.
Você mantém a oração?
Sim, os rapazes. Não, estou a brincar. Mas é giro. Olha, ainda ontem estava no supermercado a seguir a ter entrado num.
Estranho será se de repente um senhor de 50 e tal anos te abraçar com muita força assim.
Pois, não ia correr muito bem.
Mas pronto.
Até aos 12 anos uma pessoa ainda atura. Depois é pá, amigo.
Depois começa a ser desagradável.
Se calhar já tens conhecido o meu namorado. Não sei, veio um rapaz que devia ter para aí 12, 13 anos e veio ter comigo e dizer: olha, desculpa. Tu és aquela rapariga que faz o programa de culinária, não é? Eu sim. Opa, olha, é que eu gosto muito de ver. Eu fiquei a pensar, epá, mas tu tens 13 anos, tu devias estar em casa a jogar PlayStation, a tentar roubar as revistas pornográficas ao teu pai, essas coisas estás a ver. E não, é um miúdo com 13 anos, muito bom ar, muito bem educado, e que gosta de ver o programa e que pelo jeito se interessa. Depois há.
Quem é que diz que ele não vê o programa enquanto está a ver as revistas pornográficas?
Ai, não, não me faças pensar nessas coisas.
Agora vais-te a desmanchar assim, pá.
Que horror!
É para tu veres, Filipinha. A juventude não muda. Pode ter aquele bom arzinho, não é?
Se calhar.
Mas lá no fundo.
Um momento perverso.
É apenas o Nuno Marco com Playboy e ginas debaixo da cama.
Pá, que desagradável, sinceramente. Olha, Filipe,
há uma. Faz a pergunta que será para ela pensar que será a primeira da segunda parte, mas pode já fazer a pergunta.
Ah, exatamente. Não, é que nós na nossa pesquisa encontramos, de facto, tu tens um retrato teu organizado por tópicos, que eu acho que é maravilhoso, e é super esclarecedor de uma série de assuntos. E então eu gostava de falar, eu gosto sempre de perguntar isto a quem trabalha em culinária, que é que. Se gostas de tudo ou se há coisas com as quais tu não podes. Porque eu acho que à partida, se calhar, espera-se que alguém da culinária goste de tudo. E é isso que vamos saber na segunda parte.
Que é quando?
Que é daqui a brevíssimos instantes.
Que é daqui a brevíssimos instantes.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo! 3,
2, 1.
Let's go!
Comercial.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
segunda parte deste programa realmente incrível, mas obtuso, Nuno Marques. E quem é que está ao teu lado?
Temos a dona Filipa Gomes.
Olá.
Olha, merece mais um aplauso.
Palmas para ela.
Só porque sim, só porque
Oh, Filipa, vamos falar então sobre esta ideia.
Que a sensação que eu tenho,
explorando aqui a tua biografia, é que há coisas que tu de facto não gostas.
Isso está na Wikipédia,
nunca tinha experimentado.
Não.
Isto está a falar de uma forma tão séria.
Não, mas há uma pressão de quem trabalha nesta área para gostar de tudo. Tu sentes isso, sentes. Há coisas que eu não gosto, mas se calhar vamos forçar.
Há coisas que eu não adoro fazer. E há coisas que eu não gosto de comer. Muito poucas, porque eu sou uma grande glosa. E os meus pais nunca tiveram desses problemas.
E acontece tu fazeres uma coisa muitíssimo bem que toda a gente adora, mas tu não gostas?
Não.
Boa.
Acho que não, okay. Que eu me lembro. Que eu me lembro.
Aquilo que sai bem é aquilo que tu gostas de comer.
Sim, mas eu gosto mesmo de muita coisa. Há uma coisa que eu não gosto e passo a vida a falar nisto. Aliás, lá no estúdio já se fartam quando eu conto esta história. Eu não gosto muito de aipo. Porque
entendo, sim.
Eu sempre fui uma miúda do engorda e emagrece, engorda e emagrece, engorda e emagrece. Porque eu quando ando muito feliz a comer, lá ando eu pelos campos a comer, gorda, 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 a comer feliz, depois penso, pá,
gosto de imagem pelos campos.
Uma derrubista, como se fosse a Hilda, uma personagem, uma pin-up muito gira. Depois penso, pá, mas também gosto muito de roupa. Então, esta incompatibilidade, depois fico ali uns tempos a comer mais saladinhas, mais coisas verdes, que também não me chateia porque eu adoro comer saladas. Então, quando eu era mais miúda, fiz uma dessas dietas muito parvas, que basicamente eu passava o dia a comer sopa. Uma sopa horrível, feita com muito tomate e muito aipo. Então, tomate cozinhado é uma coisa que eu não adoro, mas já consegui. Não adorava, já consegui ultrapassar.
Há ótimas sopas de tomate, eu
pois
adoro.
Pois há, as alentejanas são muito boas.
Sim.
O aipo é que ainda está um bocadinho difícil. Eu como, não digo que não, mas não peço.
Mas
ai, por favor, faça uma coisa com
depois, aipo. Tu mesmo assim queres chegar ao momento em que
vais
tolerar.
Porquê? Porque eu acho que é um grande desperdício tu não gostares de certos ingredientes. Porque é tudo muito mágico. Também não adorava muito coentro, já viste a falha que é. Eu não
como é que não
coentro.
Podes gostar de coentro?
Pois, tá? Precisamente. Agora adoro.
Mas há coisas que a pessoa aprende a gostar.
Sim,
cuidado,
sim.
Não é?
Coentros era o mesmo caso.
Aconteceu-me com as iscas.
Eu
odiava
eu
iscas.
Eu também não
era
adorava, só quando faziam um molho muito forte com alho e com vinagre e azeite.
Uhum.
E então aquilo disfarçava completamente o sabor das iscas. Coitadas, elas ficavam a não saber nada, só o molho. Hoje em dia, e agora que estou grávida, iscas é uma coisa que me tem apetecido imenso. Principalmente aquelas iscas com alas, de Lisboa, sabes?
Já falamos. Os teus desejos de gravidez devem ser. Bons, não deve ser nada de coisas esquisitas. Ou tens tido desejos de...
Não.
Imagina, tu és uma grávida com desejos gourmet.
Pai, há muitas coisas que eu gosto de comer e que não posso, ou que não devo. Por exemplo, presunto. Eu sou louca por presunto. Eu sou muito louca por matéria-prima em estado puro. Em estado puro não, porque lá está, o presunto é uma coisa...
Sabes o que é que eu chamo isso? Respeito pelo alimento. Não é?
Há alimentos coisa que... melhor do que um presunto bem curado. É principalmente o espanhol.
Estou a imaginar vacas a fugir. Da fuga do campo, tipo, peraí.
Enquanto eu grito, mas eu respeito-vos! Eu respeito-vos!
Em estado puro. Uma dentada nas costas.
Mas ainda no outro dia, fui comer um sítio maravilhoso, ao pé da ajuda, que é o mercado do peixe. E só um bom peixe. Com sal.
Esquece.
É muito bom.
Não inventas.
Gamba da costa, cozida, com sal, cruz por cima.
Saladinha de pimento, só ali, com temperadinhos.
Não é maravilhoso? Não é,
por acaso, há muitos restaurantes que são muito mitras com pimento, não é?
Olha, estou contigo.
O que é que se passa com o pimento?
What's up with pimento hoje?
Mas é verdade, é tipo, temos sempre de dizer, pode trazer mais? Claro que sim, claro que sim.
É porque se
não metem logo.
É uma salada, é um prato grande.
Três tiras de pimento, nós temos três pessoas.
Há uma crise do pimento, o que é que se passa? Porque é que são tão
finitos? Mas aqueles ainda cozinham o pimento com antecedência, não vai complicar com o logístico. Do restaurante?
Claro. Queremos nosso pimento! Juntos mim! Queremos nosso pimento! Queremos!
Já está feito, já perdeu. Deixamos a nossa.
E agora, olha a ligação espetacular para. E cupcakes? O que é que se passa? Já passou a febre dos cupcakes?
Já passou. Aquilo foi uma fase. Era na fase em que eu precisava de escapes para fugir.
A minha opinião sobre cupcakes: muito bonitos. Não é? Demasiado bonitos para serem comidos.
Ah, não.
E às vezes muito doce, não é?
Sabe qual é o problema?
É um objeto muito bonito, mas depois são cupcakes.
É como aquelas coisas de massa de açúcar que eu também não gosto de nada. É bonito, mas não sabe nada.
Sim.
Há cupcakes que sabem muito bem. Se tu fizeres um red velvet, que é um bling de
vermelho. Sim, já.
Muito bom.
Como é que é isso?
Era aquela música da Lana Miles.
Red velvet!
Desculpa, continua.
É um bolinho muito simples, mas é assim úmido e é muito fofinho e é vermelho. Tem uma magia ali associada, mas ele sabe bem. E depois leva uma cobertura com queijo creme e com açúcar. Agora, se tu vais comer uma espécie de bolo de arroz daqueles sem graça, que por cima tem um creme de manteiga, epá, eu odeio. Sim. Ele pode ser lindo, mas não sabe nada, coitado. Não é? É como há alguns.
Pois... Tadinho do bolo de arroz, não tem culpa, não, não é?
O bolo de arroz por acaso até sabe bem.
É, sim, senhor.
Mas há umas madalenas que não têm graça nenhuma.
Lá está. E há bolo de arroz que de vez em quando o pessoal, a malta não vê, que tem aquela películazinha em baixo que é para tirar.
Tens de tirar sempre essa
película.
Eu sou fascinado pelo bolo de arroz e pelo facto de todos terem aquela coisa à volta que diz fabrico desta casa.
E o açucarinho por cima.
Sim, é verdade. Mas é verdade. Estão sempre vestidos com essa.
Para mim, a melhor parte do bolo de arroz é aquela coberturazinha que é assim meio bonitinha.
Tanto assim que. Depois de comer, o bolo de arroz perde algum do seu sentido. Eu tento começar o bolo de arroz por baixo, para deixar a cobertura para o fim.
E como é que comes travesseiros, Sintra?
Com a boca.
Não tenho nenhuma filosofia específica para os
travesseiros. Eu gosto, por exemplo, de comer as pontas, depois com uma cobertura que tem até um bocadinho açúcar demais, tira assim um bocadinho para o lado. E depois como só o meio.
Ah, nunca experimentei isso.
Então, arrisco-me a dizer, sou a dona Filipa Gomes, que você come o pastel de nata à colher.
Não.
Não?
Não.
Opa, não faço.
Porque, porque eu não percebo essa coisa de comer.
Eu também não. Tens de comer o recheio e a casca tudo sozinho. em simultâneo.
Podes ir fazendo, comes um bocadinho com a colher o recheio, não é?
E dás depois, uma trincadela.
Então, mas para isso mordes logo tudo.
Pois também acho que
tens razão. É uma estupidez isto. Peço imensa desculpa.
Tempo,
é verdade.
Já os bolicaus também gosto de comer as pontas, a coisa à volta e depois só aquela.
Mas espera aí, voltamos então à conversa. O que é que se passa com o chocolate do recheio do bolicau?
É isso.
O que é que se passa com
assim, antigamente era, davas uma trinca no bolicau e sentias logo o chocolate.
Ah, não como há muito tempo.
E era tuca, chocolate até ao fim.
Agora não. Sim.
Agora.
Engasgaste uma pipoca picante.
Isso é verdade, eu trouxe
por exemplo. Dás uma trinca no bolicau, o que é que se passa? Pão. Segunda trinca no bolicau.
É verdade.
Pão.
E quando chegas ao chocolate, alguém diz-te: dás-me um bocadinho. Opa!
Não, e eu
não,
sou
agora
também.
Já não. Agora é que eu comi o pão.
O bolicau tem algumas características que eu acho que são interessantes de estudar
e
de analisar. O bolicau.
Sabes que o Nuno Marco não diz bolicau?
Não!
Eu dizia bolicau, porque um O com dois L's a seguir lê só, não se lê o.
Ah, então já agora lê o dois L's como deve ser em espanhol.
Bolicau.
Dizer bolicau.
Mas o que se passa ali.
E depois sabes o que é que eu dou-te uma velhinha.
Tu tens que saber apalpar um bolicau.
É, eu também acho.
Porque se está muito rijo, significa que o recheio de chocolate vai estar encaroçado.
Mas isso também não é mau. Agarra-se um bocadinho aos dedos.
Eu gosto quando está cremoso, quando está tipo Nutella mesmo.
Ah, eu tenho uma receita muito boa para vos dar, muito rápida de se fazer com Nutella.
A Nutella está em alta agora.
Chute.
Pois está. Tem umas coisas a acontecer. Mas eu não estou a ser paga por isto. Afinal, não vou dizer.
A Nutella já não precisa de publicidade. É tipo aquelas marcas.
Não, precisa. Mas na verdade ia-vos pôr em carteira um bolo muito rápido de se fazer.
Então.
Basicamente, a bater os 4 ovos, muito bem batidos, até triplicarem de volume. Portanto, tem que ser com a batedeira. Não, não vale a pena formarem sem ovos. Não, vou bater isto à mão.
Não.
Força abraçal.
A batedeira. Batem muito bem até ficar super fofo e triplicar de volume. E depois juntam uma chávena e meia de Nutella. Envolvem bem e levam ao forno 20 minutos.
Só isso? Ovos e Nutella?
Sim. Assim fica mais mochi-mochi. Se quiserem que fique um bocadinho mais bolo, podem pôr uma ou duas colherzinhas de farinha, por exemplo.
Mochi-mochi é o que faz o Alentejano virar Iron Maiden. Mochi!
É isso.
Obrigado.
Bem-vindo.
Obrigado.
Bem-vindo.
Olha, falamos. Tem que haver música enquanto tu cozinhas?
Não.
Não?
Eu gosto que haja.
Ok.
Ultimamente tem havido lá em casa andamos a recuperar a coisa dos discos. Eu sei, modinha, toda a gente anda. Mas
não.
Primeiro, o meu namorado gosta imenso de música e gosta imenso de.
Mas vinil.
Eu estou a retomar essa modinha e eu acho que o que isso permite, e tu se calhar concordas comigo, é uma coisa que hoje está arredada, que é tu hoje passas a vida a fazer zapping pelas canções.
Uh-huh.
É muito fácil. E nos discos de vinil, tu ouvias um disco da primeira à última faixa.
E há uma coisa mais interessante ainda, que é tu deixas de ouvir de forma passiva. Tu passas a ouvir de forma ativa.
Claro,
porque
sim.
Tu tens que ir lá virar o disco.
Pois
e
é.
Então, isto é muito mais. Tu tens um envolvimento com a música muito maior.
É bem
acho
verdade.
Eu.
É
a sério.
Gosto de pensar que neste momento há ouvintes mais novos que pensam: virar o disco?
Que é isso?
Sim. Mas como do outro lado não tem nada. Não. O vinil tem um lado A e um lado B. É maravilhoso.
E o que é que tu ouves?
Ah, então, tenho ouvido o álbum da Gabriela, o original. Quando eu vim.
É incrível, que grande banda sonora. Tem lá uma canção, uma balada fabulosa chamada Coração Ateu.
Como é que é essa?
Meu coração ateu. É da
Maria Betânia.
Acho que é da Maria Betânia. Isso é incrível, sim. Sou um doutorado em banda sonora de Gabriela, é verdade.
E para diferentes pratos, diferentes músicas?
Não, que seria? Então se fosse vinil não saía. Não podia estar na cozinha, então o vinil tinha que estar lá ao pé de mim. Não. eu consigo cozinhar sem música, me prefiro com música.
Muito bem.
E, bora lá, também não há ilusões. Não cozinho todos os dias em saltos altos, em batom e em liner, sim, porque eu uso todos os dias. E com música a tocar, não. Ao fim de semana é que sabe bem fazer estas coisas assim. E acompanhado e...
Ao fim de semana sabe bem cozinhar em saltos altos?
Também.
Pronto, ok. Eu quando cozinho nunca é em salto.
Nunca é.
Eu também não. Eu também. Olha, já temos muito pouco tempo.
Eu acho que isto é muito rápido. Eu acho que vocês têm que
contar. É assim. Quando quiser. Olha, temos de falar de duas coisas. Temos de falar do prémio que ganhaste. Mas isso deixamos para o fim. Para já, temos falado do teu estilo inconfundível, que faz com que na rua as pessoas reconheçam logo imediatamente a tua pessoa, a tua persona. Anos 50, um estilo muito pin-up. Quando é que te dá o clique que é isto que eu... que eu quero ser, aqui entre aspas?
Quer dizer, quando és adolescente passas por várias coisas, não é? Eu tenho a ideia que o que eu mais gostei de passar foi pelo gótico.
Passaste pelo gótico?
Sim. Não há programas. Quando estava na António Rui.
Não há programas de cozinha apresentada por malta gótica.
Pois não. E é pena, há uma lacuna aí que devia ser preenchida.
Sim, black metal e cenas assim, não é?
Sim.
É o prato da noite, por exemplo.
Mas
fazemos o prato do dia, fazemos o prato da noite.
Passaste para o António Rui, não foi?
Sim. Ok. E depois a cena pin-up deve ter aparecido lá para os 20 e pouco.
Agora, quando vês fotografias antes dos 20 e poucos e olhas para aquela fotografia, é estranho ou não?
Achas-te sempre um bocadinho ridículo, mas as coisas têm as suas fases. É muito bom ter memórias, não é?
E quem é que diz que isto não é apenas uma fase?
Se calhar é, mas onde eu me encontro e onde eu consigo ser mais feliz. Gosto disto.
É engraçado porque de vez em quando podes encontrar pessoas.
Desculpa, não é necessariamente. Não tenho que andar assim todos os dias.
Claro,
há dias que ando um bocadinho mais punk ou mais rock and roll, ou mais gótica, se calhar, mas anda tudo assim metal.
Eu não sei se partilhas desta opinião, mas há estilos que de vez em quando vês em pessoas e pensas, forçado, não fica bem. No caso da Filipe, eu não acho que seja
Olha, boa, ainda
não
bem.
Conseguimos imaginar outra
Pronto,
maneira.
Acho que também é por isso. É acho verdade. Que foi aquela coisa da identificação, porque eu também sou uma pessoa. Sou roliça, tenho curvas, percebes? E sinto que isto é uma coisa que me serve bem.
Olha, falando em estilos, tu juntaste a uma pessoa que nós temos muita estima que esteve aqui.
Estive a ouvir ontem, quase chorei.
E de facto são dois estilos diferentes e duas gerações diferentes. Eu suponho que tenhas saudades dela.
Tenho imensas. Ela é uma pessoa incrível. Muita gente me pergunta, e ainda disse isto há uns tempos. No 5 para a meia-noite, que deve ter aprendido muita coisa, que eu fui para falar com Deus, muitas receitas, muitas dicas. Eu acho que o que mais aprendia com ela, das pessoas que conviveram, ou pelo menos esta é a minha ideia da coisa, era a maneira de viver. Ela tinha uma força de viver que pouca gente tem com um terço da idade dela. Sim. Ela tinha 81 anos e fazia as coisas como se fosse a primeira vez.
Uhum.
Isso era do caraças.
O entusiasmo dela
era
maravilhoso.
Era naif, era. Vamos e conseguimos e... Não está cansada? Tipo, não, que seria a minha filha. Estou-me a divertir imenso. Estou-me a divertir horrores. Pronto.
Ela teve que ficar no primo pouco tempo antes de começar a gravar contigo.
Foi quando nos conhecemos.
E ela estava num estado de... Era uma criança.
Uma garota, não é?
Era uma garota
pois,
que estava...
É isso mesmo.
E nós perguntámos-lhe... Então o convite do canal dela... Qual o convite do canal?
Não, filho, fui eu que fui lá. Porta.
Fui eu que estava em casa sem nada para fazer. E pensei, Filipe, não vais ficar aqui sozinha.
A morrer à espera da morte.
Claro que não. Então eu mandei o mail para lá. E agora vou trabalhar com a Filipe, estou entusiasmadíssima.
Foi tão giro e damos-nos muito bem.
Foi muito giro.
E ela tinha imensas histórias para contar. Eu insistia muito com ela que ela devia ter escrito um livro de memórias. Insistia muito e infelizmente não aconteceu, mas tenho imensa pena porque ela tinha histórias tão giras.
Ela é de facto e é inesquecível. É inesquecível, ela é daquelas pessoas que vai ficar sempre aqui connosco.
Sim, dá saudades. Quem privou com ela tem saudades.
No intervalo do primo, ela confessou-nos que quando lhe disseram que ela vinha um programa de rádio, ela disse: ai, rádio, não gosto de nada. Ai, não gosto de nada. Mas depois disse no intervalo: oh, filho, estou a gostar tanto. É que vocês estão tão divertidos. E depois ela tinha muita coisa com os headphones, porque não queria pôr os headphones. Passou o tempo todo com os headphones ao contrário.
Foi maravilhoso.
Um grande beijinho onde quer que eu fui para seja, que de facto ela merece tudo.
Temos muitas saudades.
Filipinha Gomes, que prémio é este que você recebeu? Deixa cá aqui ler para não ir. O prémio multimédia atribuído pela Académie Internationale de la Gastronomie.
Foi muito surpreendente porque para tu receberes um prémio, primeiro tens que ser nomeado. Portanto, alguém tem que chegar à frente e dizer: ah, não, esta rapariga. E eu não fazia ideia que este processo estava a acontecer. E de repente dizem: não, queremos convidá-la para a entrega. Para a entrega? Do quê? E pronto. E foi isto, quer dizer, eu ainda estou um bocado surpreendida, porque nada do que me aconteceu era suposto. Eu não estava a trabalhar para prémios, nem para coisa nenhuma, claro. E de repente tenho o José Bento Santos, um grande gastrónomo português, a fazer um elogio para uma plateia de, sei lá, de 50 pessoas, as pessoas importantes da cena em Portugal e no mundo, porque também estava cá o presidente da academia, sobre mim, sobre o meu trabalho e sobre o programa, e eu fiquei, uau, caraças! Passaram 2 anos e isto está-me a acontecer, não.
E agora
afinal está a valer a pena.
Para quando a estrela Michelin e toda uma cadeia de restaurantes.
Não, sabes, olha, a Filipe Vacandes dizia uma coisa muito engraçada, que é, filha, ter um restaurante é como ter é pior do que ter um marido ciumento. A cena das estrelas Michelin, quer dizer, não acho que seja para mim, pelo menos para já. Tu tens que ser um chefe, não é? Acho eu. Eu não conheço ninguém que tenha ganho umas estrelas Michelin sem ser chefe.
Acho que não tem. Não sei também, não sei.
Mas qual acho, qual é a regra. Estás na estrada para a chefice.
Se calhar.
Veste nesse ramo da chefice?
Não.
Nada.
Não, não, porque eu não me vejo dentro de uma cozinha fechada. A cozinhar 24 horas por dia ou. Eu vejo-me a falar com as pessoas, eu gosto muito disso.
Sim, olha, e o pratinho.
Partilhar.
E o pratinho tens aí no forno?
Oh, fogo, está assim incrível.
É uma menina, não é?
É uma garota, sim.
Estás de 7?
Sim, quase 7. Sim.
E planos já para ela? Como é que ela.
Não sei, sabes, olha, tu achas isto tão divertido. Eu soubesse tinha engravidado mais cedo. A sério? Era uma coisa que andávamos mais ou menos. Não, andávamos a evitar, andávamos a arrastar.
Sim.
Porque somos egoístas e porque vamos a viajar e curtir e aquela coisa do sexta-feira à noite é que decidimos o que é que vamos fazer amanhã.
E agora vai tudo mudar.
Ai, não se fales assim. Não, mas vai, diz que vai. Diz que vai tudo mudar.
Sim,
mas
sim.
Pá, está a ser tão giro. Está a ser. Eu estou a ser uma grávida tão fácil, na zero enjoos. Estou muito feliz, eu sinto-me em drogas há 6 meses e meio, pá.
Olha,
sério, estou sempre feliz.
A gastronomia e ter filhos caminha a par e passo. E eu lembro-me do dia, e para ti isto vai ter outro significado, claro. O dia em que fizemos a primeira sopa do nosso filho.
Uh-huh.
Foi histórico. E para alguém que tem.
Eu já estou muito entusiasmada com isso. Aliás, o último programa que gravámos do Prato do Dia foi precisamente comida para bebés. E aquilo, não é? Imagino eu que vai ser fascinante. É um mundo novo de introduzir texturas e sabores e aromas.
Possível
e...
não. Quando tens a primeira sopa, arranja um impermeável.
É uma das coisas que eu digo por acaso.
Eu tenho uma fotografia minha depois na altura no Facebook. Eu estou de facto com um impermeável para dar sopa ao meu filho, porque fica sopa espalhada numa área muito, muito vasta.
Pois, mas olha, das todas as pesquisas que eu fiz, porque fiz uma pesquisa grande para fazer esse episódio, para escrever, porque sou eu que faço os guiões. Dizem que é mesmo muito importante tu incentivares as crianças a sujar, a tocar, a perceber as texturas. E isso também faz parte da aprendizagem da alimentação.
Claro.
Então é interessante.
Vai ser...
Só não estou entusiasmada com a falta de sono, com a privação de sono, que é uma coisa com a qual eu passo muito mal.
Não, é pá, está aqui a nossa Ana Martins também. A pessoa ganha uma força sobre-humana e a criança não saiu de mim, obviamente. Mas enquanto pai.
Sim.
Eu sei que ele estava a dormir para aí tipo meia hora por noite e mesmo assim conseguia estar a escrever piadas muito ácidas.
Boa.
Claro. Muito ácidas.
Ah, foi aquela que tu fazes em que as piadas tinham todas ao lado. Sim.
Muito ácido. Não, mas por alguma razão é um cansaço diferente do que se tiveres um cansaço de olha, vou passar a noite toda a jogar videojogos.
Pois, sim, assim.
É
sim,
diferente.
Sim, sim.
É diferente, sem dúvida.
Olha, já o nome para a criança?
Não, há vários. Ela ainda está com muitos nomes, cada dia vamos variando. Portanto,
é? Ratatouille.
Chamam-se esses nomes.
Bouillabaisse.
Opa, não, é um nome que eu gostava imenso. E toda a gente gosta comigo. Eu achava que ela. Josefina é um nome bastante.
Olha, gosto.
Só sai gorda. Não é?
Josefina gorda.
Josefina grossa. Oh, uma voz grossa. Eu sou a Josefina.
Eu sou a Josefina.
Já viste?
Sim, tens de pensar bem em todos os,
não é?
Todas as possibilidades.
Eu sou a Josefina.
Mas a partir de um nome fixe, é para hoje.
Jogar futebol e.
Sabes que ela um dia pode ouvir isto.
Então, mas eu prefiro que ela tenha uma voz grossa, mas não se chama Josefina, coitadinha.
Então, mas para ter voz grossa, que nome é que tu podes considerar que funcione com uma voz fina e com uma voz grossa? É difícil.
Não vamos por aí.
Não é melhor não ir por aí.
Olha. Sabes, depois as pessoas no Facebook vão dizer: ah, sim, eu gosto de ti, mas também gostavas de te ofender. Aquelas coisas. Oh, porquê é que escreveste Steve com Tive? Não é Tive?
Pois.
Essas coisas.
Estou aqui a pensar que um nome que está em desuso e que também dá para crianças de voz grossa é Berta. Eu sou a Berta.
Eu sou a Berta.
Sou aberto.
Eu tenho aqui aberto.
É sim, mas sou mal. Sou mal.
Sou bastante.
É.
Sou bastante.
E, pronto, e há outros nomes, eu agora ia dizer também não. Okay.
Mas soar mal, sabes que é uma constante neste programa.
É isso.
Foi pá.
Porque vocês dizem que são obtusos?
Porque temos momentos obtusos.
Por momentos como este que acabamos de acontecer.
Obtuso no sentido estúpido. No sentido parvo.
Ok, ok. Pensava que era assim.
Tipo, obstinado, assim, não.
Não, não. De marrar muito uma coisa.
Ah, não. É mesmo estúpido.
Boa, boa, boa.
É mesmo
estúpido.
E este momento tem. Este programa tem, de facto, momentos de alta estupidez. Sempre.
Isso é bom.
Nossa culpa.
Que continua a haver muito.
Claro.
É importante.
Filipa, muita, muita sorte para
Obrigada.
Ti.
Tudo de bom.
Continuas a fazer o que mais gostas, que seja uma hora pequenina, que é aquilo que se diz sempre.
Felicidades para a Josefina. Eu sou ficava por Josefina.
Josefina Berta.
Josefina
Coitadinha,
Berta.
Não.
Está feito o nome.
Berta Josefina parece o nome de uma rainha antiga.
É verdade, sim, senhor.
Rainha Berta Josefina.
Sua Majestade Berta Josefina.
Ah, mas isso assim,
e ela depois.
É uma tirana.
Não.
E ela depois diz: Portugal. Desculpa, é a tua criança. Um grande beijinho.
Beijinhos,
muito
obrigado.
Muito para vocês.
A seguir neste programa, quem é que temos? João Só.
É isso.
Pumba lá.
Vai cantar novas canções.
Vai, sim, senhor. Inclusive, uma que é agora.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Já piquei o ponto. Tive um dia que nem te conto. Conto-te em casa. Estou mesmo a chegar. Estou a passar a ponte. E no horizonte já te vejo em casa.
Foi uma ligação.
É bom, é bom. Olha, é Nuno Marco, já que tu és grande amigo deste jovem, quem apresenta-lhe o?
Tu não és, Vasco.
Não,
senhoras
não, eu odeio.
Senhoras e senhores, João Só!
Olha, Só.
João Só é de facto das melhores pessoas que eu conheço, há que dizer aqui, sem qualquer tipo de graxa. Orgulho-me muito de ser amigo dele. E eu constato, nós estávamos a falar sobre isto outro dia. Eu esqueço-me da diferença etária que há entre nós, no sentido em que eu podia ser pai dele.
Isso era uma coisa bonita.
Mas o que te faz esquecer é o quê? É o facto de tu seres muito novo da idade dele.
A questão é essa. Nós estávamos a debater essa
ele
questão.
Ele é muito maduro para a idade que tem.
Eu acho que nós nos encontramos num meio termo.
Sim.
Em que eu sou um bocado criança e ele é um bocado adulto. E então nós encontramos aqui mais ou menos a meio. E portanto, quando ele me disse, vais fazer 26, não é?
Faço 27.
Vais fazer 27.
É uma criança em verbo. Mas já casada.
E vou estar contigo no meu dia de anos.
É verdade,
muito
é verdade. É verdade. Vai estar num programa que é o 5 à meia-noite.
Sim, ok, já ouvi falar disso.
e João, este disco levou tempo a ser parido. Porque isto é, mas é bom que assim seja, porque isto tinha que ficar mesmo, tinha que sair na altura certa e tinha. Porque isto é um disco muito importante para ti. Isto é, isto é o teu wedding album.
Sim, é um wedding album, mais na minha perspectiva da coisa, apesar da Mafalda gostar muito do disco e estar muito contente de eu ter feito um disco um bocadinho sobre esta fase que passei do noivado ao casamento. É um disco, é assim uma coleção de pensamentos, alguns mais negros que outros, que me vieram assim de repente. Pensei assim: eu só consigo fazer canções sobre isto, por isso já mais vale assumir e vamos fazer um álbum inteiro sobre isto. Mas é assim, eu chamo-lhe uma crónica de assaltos. São assim coisas que me vieram à cabeça. Sim. E achei que era giro transformá-las em canções. E depois no alinhamento do disco há mais ou menos uma história que está a ser contada, apesar do disco começar já casado. É como se o disco andasse de frente para trás. É um disco que eu estou muito orgulhoso.
Olha, foste partilhando, à medida que as canções foram sendo criadas e foram saindo, foste partilhando essas canções com a Mafalda.
Sim.
E qual foi a reação dela ao que ia surgindo?
Não, ela gostou. Acho que os dois tivemos um bocadinho medo da exposição que poderia ter, mas o disco não expõe assim, tanto.
Exposição em que sentido? De ser uma coisa demasiado íntima?
Sim, é íntimo no sentido que é uma coisa que eu estou a viver, mas depois pensei para trás. Nos outros discos, eu estava a viver outras coisas que também se transformaram em canções. Eu acho que é um disco que faz um bocadinho aqui um ponto de situação do que eu quero ser como homem casado do rock, que é assim a minha grande influência. Lembro-me de ver o DVD dos Wings, do Paul McCartney, dele andar com os filhos a correr no estádio enquanto eles faziam um ensaio de som. E isso é uma coisa que eu almejo.
Ambicionas.
Imagina, vejo as minhas crianças cheias de ranho assim no na plateia enquanto o pai faz som. É uma coisa.
Mas olha, todas as crianças são ranhosas. O meu filho, por acaso, não é muito rico em muco.
Pronto. Eu não sei se vou criar crianças mais ricas em muco ou não. Olha,
outra coisa muito pessoal neste disco, e isso vê-se nos episódios muito bem feitos que tu fizeste com o Filipe Ferreira e que puseste online, é que isto, para além de espelhar a tua vida pessoal, espelha também a tua vida enquanto fã de música.
Enquanto geek.
Tu és dos maiores geeks de música. Ele tem 27 anos, vai fazer 27 anos, mas ele percebe mais de música do que eu. Eu às vezes tiro dúvidas com o João só.
Ele é um bom guru musical.
É um ótimo guru musical.
Olha, foi uma oportunidade muito boa, porque coincidiu com um estúdio que eu montei com vários amigos com quem já trabalhava, e então deu-me para aperfeiçoar o meu geekismo, ou seja, aquela coisa que ouves nos discos, tipo procurar o som das guitarras. Esta música pede aquela guitarra mais a Roy Orbison e aquela bateria mais a Elvis, e juntar um bocadinho as coisas todas.
Sim.
Sem datar muito o disco. Acho que corre um bocadinho o risco de ser assim um disco. Dizem que é um... Não te fizeram uma crítica ao meu concerto da Casa da Música, que diziam que o concerto não ia com modas, ou seja, que era um concerto muito clean e clássico. Sim. Eu acho que isso é um elogio.
É, sem dúvida.
Eu quase certeza que hei de fazer um disco da moda daqui a uns tempos, porque eu gosto muito, estou sempre a fazer canções. E neste disco a coisa saiu-me assim, não pensei, não, agora vou pôr aqui um reverb, isto vai ficar aqui bem mais antiga.
Sim.
Mas eu acho que é um bocadinho, fui um bocadinho pelo que as canções pediam. E como tive tempo para fazer o disco, andei à procura do som, andei a ouvir os discos que me faziam lembrar algumas coisas que eu estava a escrever. E sim, mesmo estive a ler coisas de autores que eu gosto muito, como o Bob Dylan e o Carlos T e o Sérgio Godinho. Tenho um livro de letras do Bob Dylan que é sempre a minha inspiração, e ao mesmo tempo fico sempre chateado por não ter tido aquelas ideias.
Epá, o musical é tramado, não é?
Tramado. E o Bob Dylan é uma atrás da outra, aquilo é incrível, é demais.
Mas eu estava aqui a pensar que de facto o João é uma espécie de versão bem resolvida do protagonista do Alta Fidelidade. Porque tu tens essa crença no poder das canções e na maneira como as canções se associam à vida das pessoas, só que ao contrário dele é uma pessoa bem resolvida com a vida, e não um indivíduo extremamente doentio e desagradável como o John Cusack no filme, ou então a personagem.
Eu adoro esse, adoro o livro, gosto mais do livro do que do filme, mas acho que essa personagem é fascinante.
O filme é uma boa leitura nova daquilo que está no livro, porque se passa na América e mudou muita coisa. Mas
eu por acaso também tenho esse lado de colecionar discos e de ouvir discos, e agora hoje em dia já é difícil para mim não estar a reparar como é que eles fizeram as coisas todas.
Claro.
E agora ando assim numa fase em que ando muito a ouvir os Eels, que é uma banda que me fascina, porque todos os discos são diferentes uns dos outros.
Olha, voltando só ao disco e ao facto da importância que o casamento teve na concepção e no conceito deste disco, achas que os primeiros tempos de casamento e tudo o que vier daí também pode ser fonte para um próximo disco?
Eu acho que sim, mas acho que vou entrar já numa rotina. Vejo a vida de uma maneira muito diferente. Há uma canção no disco que vou tocar daqui a um bocadinho, que se chama Estou Mesmo a Chegar, que é aquela idealização de que para mim a música é um trabalho. Ou seja, trabalho na música durante o dia, depois chego a casa à noite. Às vezes estou em casa o dia todo a trabalhar e chego a casa na mesma, nem que saia só para entrar em casa. Chego a casa. É. Mas, claro, claro, mas tem um bocadinho esse lado.
Agora,
só agora é que eu sinto mesmo a música como trabalho, porque tenho alguém todos os dias a quem contar o que é que estive a fazer e a mostrar as músicas. E a gente tem onde estar. E gosto de picar o ponto assim a horas mais ou menos certas. Normalmente trabalho das 10 às 8 da noite e chego a casa. É, não, isso, sou um músico muito noturno daqueles. Isto às 3 da manhã é que rende. Gravar baterias às 3 da manhã.
Não, música funciona em horário de expediente.
É, claro, funciona em horário de expediente.
Claro que sim. E tens um magnífico estúdio.
Onde tu já fizeste um pequeno número?
Epá, é verdade, eu encomendei. Nós fizemos o Telebaladas, esse conceito de baladas por encomenda. E eu encomendei uma balada ao João Só sobre a minha mulher.
Uhum.
E fui lá gravar. É uma coisa que não vou mostrar publicamente, porque há coisas que são só entre.
Ah, não fez parte do programa, foi mesmo uma coisa íntima.
Não, 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 foi uma coisa para o aniversário dela.
Posso saber o nome da canção, João?
É uma coisa só entre marido, mulher e músico.
E músico. É um triozinho, um triângulozinho assim fofinho. Mas pode saber o nome da canção, né, ou não?
Era uma versão. Peraí, eu agora.
Não, isto não foi encomendado, esta canção foi uma versão da Turnê dos 40.
Foi uma versão da Turnê dos 40. Mas ficou muito bonito, pá. Ficou.
Claro que tudo é bonito. Quando este sujeito está envolvido em termos musicais, tudo é lindo, meu.
Ficou lindo.
Já és mais meu amigo, vais para o
Mirim. Claro, pá, claro. Olha, para quem possa pensar, pá, o Só agora está todo fofinho, é só que o casamento amansou o homem.
É porque tenho de nos ir ver ao vivo no Virão.
Mas porque ele roca à bruta.
É bruta.
Há que dizer.
Sim, agora nos concertos de apresentação a coisa foi. Foi um alinhamento um bocadinho mais pensado e foi a primeira vez que toquei para gente sentada e deu-me muito gosto, porque há canções deste disco e dos outros que só dá para tocar neste tipo de ambiente. Agora, quando tens a relota das farturas ao fundo e o carrinho de choque, se calhar tens que dar ao pedal um bocadinho mais.
Mas olha, citando outra vez os Hills, eles agora fazem concertos.
Outra vez os Hills, pá. Eles estão aqui, pá.
Não, mas ele já pode fazer isto, já podes fazer concertos para malta em pé e concertos para malta. Já tens repertório para estas duas situações. Querem um concerto sentado ou em pé? Pronto, é isto.
Mas
tudo para encomenda.
Olha, é muito bom. Esta fase é boa e eu estou sempre à espera do que me vem à cabeça a seguir. Não, acho que não sou uma pessoa muito previsível. Quer dizer, tenho sempre aquele clássico das baladas dos discos, que se calhar são as canções que as pessoas conhecem mais.
Sim.
Mas eu tenho um grande rocker dentro de mim.
E eu imagino que tenhas toneladas de boas canções metidas para lá nos teus computadores e não sei o quê.
Toneladas, não tenho.
Porque parece-me que tu és um incontinente criativo.
Sou um bocadinho incontinente.
E ainda bem que estamos a falar só de criatividade.
Sai um caixa.
Sim. Pois é,
ainda até o cheiro, não sei o que.
Aos 27 anos, é, já
é. Depois acabou de casar.
É isso.
Não me tinhas contado essa tua parte.
Mas em termos de criatividade, imagino que tenhas lá muita coisa já para vários discos.
Tenho algumas ideias. Hoje em dia, um bocadinho mais contido, no sentido de que neste disco caprichei mesmo nas letras. Ou seja, nos outros discos também tive cuidado, mas se calhar não tive o cuidado que tive neste disco. Queria mesmo passar a mensagem da maneira certa, com a qual me sentisse confortável. E é um disco, nesse sentido, um bocadinho mais intenso. E até um bocadinho mais poético. Porque normalmente preocupo-me mais com o som das canções e com as harmonias. E neste disco tentei simplificar essa parte e fui mais direto às letras das canções.
O novo disco chama-se Até Que a Morte Nos Separe. Já ouvimos o Vai Ficar Tudo Bem, Se Tudo Correr Bem. E como o João disse há bocadinho, Estou Mesmo a Chegar é a canção que vamos ouvir para acabar este primo. Mas lá está, vamos ouvir se o quê, Nuno Marco?
Se vão só superar o Quiz da Morte.
Três perguntas, todas sobre a temática de casamento, ok?
Ok.
São todas. Tu tens que saber isto tudo.
Tá bem.
Tu casaste há quanto tempo?
Eu casei em setembro.
Pronto, está fresquinho ainda, tens que saber tudo sobre casamento, ok?
Claro que sim.
Nuno Marco, tens aí as perguntas também?
Tenho.
Ora bem, a primeira pergunta é tua.
Linda Wolf é a mulher que mais vezes casou no mundo. Quantas vezes contraiu esta mulher o matrimónio?
14.
Não foi.
Se ele tivesse dito assim mais para os 20, a malta até aceitava. Mas não, não. Casou 23.
23
é bom. 23 discos.
23.
É isso.
Tudo é música. E tudo é música para este homem. Ora, segunda pergunta. Bertie e Jesse Wood estão no Guinness como o casal mais idoso a divorciar-se.
Esta história é maravilhosa.
Okay. Que idade tinham ambos quando aconteceu o divórcio? Sendo que, atenção, uma pequena ajuda, tinham os dois a mesma idade, ok? Que idade é que eles tinham quando se divorciaram?
87.
Não, isso é demasiado jovem.
Tinham 98.
98?
Tinha
98. Quem se divorciou
aos 98?
Estou fartiga, quero viver o resto da minha vida. 98.
Vou procurar outra pessoa.
Aos 98 não conseguiu assinar. Não gosto deste indivíduo.
98 anos de idade. Fantástico.
Isto não anda nada bem. Bem, não, querida, tu é que não andas nada. Não, 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 bem. Tarde mais. Ora bem. Terceira pergunta, Nuno Marco.
Em 1981, o Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan,
nome bonito,
príncipe do Abu Dhabi, casou com a princesa Salama. Salama.
Ele tem um nome que nunca mais acaba e ela chama-se apenas Salama.
Bolas. Bom, o pai do príncipe mandou construir um estádio para os mais de 20 mil convidados e ainda mandou. Porque é um estádio e não simplesmente uma tenda muito grande.
Não,
um
estádio.
O pai do príncipe mandou construir um estádio para os mais de 20 mil convidados e ainda mandou vir grupos de bailarinos para dançar para os noivos, sheiks e embaixadores que tiveram à sua disposição 34 jatos privados. Quanto custou o casamento?
6 milhões.
6 apenas?
22.
Ah, diz mais, vai, vai, mais.
32 milhões.
Mais, não, mais.
37.
Número
milhões.
Redondo, número redondo.
40 milhões.
Mais, número redondo.
50 milhões.
Mais, número redondo.
60 milhões.
Mais,
70
mais,
milhões.
Mais,
é
mais,
muito
mais.
Milhão.
Mais,
80
mais,
milhões.
Mais,
120
mais.
Milhões.
Menos. Menos.
100 milhões. Tive a ajuda do público.
100 milhões, epá, 100 milhões.
100 milhões.
Isso é bom, é uma coisa que fica em conta, não é?
É verdade.
É 100 milhões para ele, foi a opção económica.
Foi um casamento que durou muito, mas metade do casamento foi só para dizer o nome dele. Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al
Salama.
Salama.
E tu, Salama, aceita Sheikh Mohammed bin Zayed? Ah, filha, aceita, cala-te lá com isso. E pronto, João Só passa o nosso quiz da morte e acabamos o primo com João Só. Já, João, ao vivo, brevemente, onde é que a gente pode ver?
Olha, podem acompanhar o meu Facebook, mas assim de cor, sei que vou estar dia 5 de junho na Marinha Grande, acho eu, e 13 em Alvaiázer. Se não for isto, é ao contrário.
Sim.
E os outros concertos serão anunciados. Também vou estar no Mel Sudoeste com a Rádio Comercial.
Oh, yes, 10
de junho. 8
de agosto. 10 de junho.
Dia de anos dele.
Sim.
Vamos fazer uma coisa épica. 5
para amanhã, Marco.
É verdade, sim, senhor.
Acho que sim. Temos que planear bem a coisa. Vai ficar uma coisa, pá, inesquecível.
João,
como todas as quartas-feiras, é um programa inesquecível de televisão.
Olha, fico muito contente de entrar aqui com um amigo e de sair daqui com dois.
É verdade.
É verdade. No fundo, sai daqui com muitos mais.
Sai daqui com muitos
mais. Que só ouvir-nos precisamente pensa, eu quero ser amigo de João Só.
Ah, eu quero ser amigo de vocês todos.
Nuno, um abraço, até para a semana.
Até para a semana.
João Só, vai para o palco.
Obrigado.
Vai para o palco. As pessoas têm que te ouvirem para o palco.
Eu estou a fazer. Exato. É isso.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Posso não saber quantas ondas há no mar. Ou se Deus tirou um dia só para te criar. Posso não ganhar nos jogos, mas vou apagando os fogos. Não sei porquê, só sei que sei. Vai ficar tudo bem. Nem penses duas vezes, não há nada que enganar. As minhas convicções não têm margem para falhar. Posso até arriscar tudo, ao teu lado estou seguro. Não sei porquê, só sei que sei. Vai ficar.
despertar.